passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença, com gratidão em nossos corações, pela feliz oportunidade de estarmos tendo acesso ao trono de Tua glória pela oração. E neste momento tão importante do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos Te apresentar, ó Deus, estes pedidos de oração. São muitos pedidos de oração. Dos mais variados pedidos. As pessoas estão, ó Deus, passando por privações, por enfermidades, por conflitos, por crises conjugais. E nós entendemos, ó Deus, que a nossa oração por estas vidas pode tocar no teu coração para que a tua preciosa mão possa tocar na vida deste irmãozinho, desta irmãzinha. E que eles sejam alcançados pelo Teu favor. Pai, oramos por estas pessoas, porque o nosso coração sente, ó Deus, a dor do irmão. Nós entendemos que ele está sofrendo, entendemos que essa irmã está precisando desse irmãozinho, deste querido obreiro, deste pastor. Ó Deus, estenda Tuas mãos agora para curar, para libertar, para abrir portas, para dar solução a causas impossíveis, porque o Senhor faz isso, porque nós estamos intercedendo, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. E em nome de Jesus rogamos, abençoa todos esses pedidos e faz milagre acontecer, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todo sempre.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora.
Ressuscita-me! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que se encontra no Salmo de número 46. Salmo de número 46, versos 1 a 11. E nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema: aquietai-vos.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Parabéns, meu querido irmão, minha querida irmã, por este dia tão especial que é o seu aniversário. Olha que as misericórdias do Senhor estejam em sua vida, te acompanhando, te perseguindo, e que você tenha muitos anos desfrutando de muita saúde, paz e muitas alegrias ao lado de quem você ama, tá bom? Parabéns e um abraço, companheiro! Stephanie Vitória de Oliveira Valadares, Thaisa Ramos de Oliveira Silva, parabéns, Sônia Saraiva Leão, Adilson da Silva Leite, Meire Moreira Souza, Thaís de Araújo, Miriam de Oliveira Gomes Gonçalves, Anderson da Silva Terra, Ticiane Dantas Fraga da Silva e Caroline Góes. Em Isaías 32, 17, a Bíblia vai dizer assim, olha, o fruto da retidão será paz, o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. Parabéns!
Até onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor, e esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites, esse teu amor.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
É isso mesmo, Fábio, eu estou aqui com vários nomes, vários pedidos de oração, os nossos ouvintes que entraram em contato, cada um com uma necessidade diferente, e Deus conhece todas as necessidades dos seus filhos, do seu povo. E nós sabemos que a oração não é a última opção, é a primeira atitude que nós devemos tomar quando precisamos da intervenção do céu, ou em qualquer momento da vida. Em todo tempo, ore. Hoje o pastor Paulo Afonso Generoso estará orando por Fernanda Ramalho de Magé e Família, Giovana Borges Paiva de Santa Cruz da Serra, Maxwell Cardoso de Itaboraí, Ticiane Cabral de Lima de Amendoeira São Gonçalo, Natanael Gomes de Araruama, Gabriel Novaes Braga de Cosmos, Gilda Lima Cavalcante de Limeira, São Paulo e Gabriele Silveira de Magé.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença com gratidão em nossos corações pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Diante de nós, Senhor, temos aqui muitos pedidos de oração, mas muita gente necessitada. Meu Deus, quantas pessoas carentes da Tua misericórdia, de um milagre, de uma porta aberta, carentes de saúde, Senhor. Ó Deus, e esses pedidos que nos chegam são de pessoas que estão em aflição. E nós estamos aqui como intercessores, rogando ao Senhor que opere um milagre agora. Ó Deus, toca na vida dessa irmã, toca na vida deste irmão, deste moço, dessa moça. Abre a porta, Senhor Deus, que tanto ele precisa, que tanto ela precisa. Dá saúde a este teu filho. Ó Deus, abençoa a vida desta família. Resgata aquele que foi embora. Traz de volta aquele que se perdeu, mas faz um milagre. Permita que nesta noite, Senhor, estes pedidos que aqui chegam, diante, ó Pai, da equipe da Igreja Cristo em Casa, que agora estão sendo entregues ao Senhor pela oração da fé, que venham testemunhos de milagres, de resultados, de que foi feito um pedido, mas o Senhor atendeu e o Senhor terá a glória de todos aqueles que estão ligados no Cristo em Casa. É em saber que as nossas orações, elas não ficam no vazio, mas elas chegam diante do Senhor como um incenso suave. Portanto, abençoa estes pedidos, faz milagres, maravilhas, e oramos com fé, com crença que o Senhor pode fazer isso e que o Senhor fará para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.
Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina para me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Quando eu choro,
minhas lágrimas vem enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior.
Pois é, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia valiosíssima. Abraçar aqui a Odete Vieira, a Cláudia Rodrigues Soares, a Célia Santos, a Nelly Nete, Nilda Melo Xavier, o Sidney de Oliveira Frederico, Denis Rangel Souza, o Jorge Pacidônio da Silva, ligado também aqui com a gente, a Ruth Pereira Furtado, muito obrigado aí, viu, pelo seu carinho, você também que está acompanhando a gente aí em casa, você no trabalho, você aí no seu carro, muito obrigado, uma noite muito especial para você. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o versículo de número 10 do Salmo de número 46, ele nos traz uma palavra que eu considero uma palavra poderosa, gloriosa, importante e necessária para os dias que estamos vivendo atualmente. O versículo de número 10 nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Esta primeira parte do versículo é uma parte que me fez parar por algumas horas para pensar, para meditar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque estamos vivendo dias muito difíceis, de muita turbulência em diversas áreas. E há problemas na nossa vida que não conseguimos resolver. Há outros, porém, que até conseguimos, de certa forma, resolver. Mas há outros que só Deus pode resolver. E é neste momento, nessa esteira que a gente, às vezes, se descontrola. Porque esses problemas que nós não podemos resolver, ele cria em nós uma ansiedade, ele cria em nós um movimento interno de descontrole total. E aí esta palavra de Deus vem ao nosso coração nesta noite tão linda que o Senhor nos concedeu, dizendo, aquieta-te, ou aquietai-vos. Na prática e a rigor, nada vai mudar em nossas vidas até que sintamos a urgência de ouvir a voz de Deus e a futilidade de todas as atividades seculares e até religiosas que não se baseiam nisso. Então nós devemos entender que esta palavra, aquietai-vos, ela é uma das palavras mais importantes para os dias que estamos vivendo. E eu quero orientar a você a compreender que haverá um momento em nossas batalhas na vida e as batalhas também da vida que tudo que nos restará a fazer é ficar quieto e deixar Deus agir. Por vezes, para melhor compreendermos certas e determinadas expressões bíblicas, nós precisamos recorrer ao auxílio de outras traduções. E este salmo, aquietai-vos, o versículo 10, na Bíblia de Jerusalém, ele diz assim, tranquilizai-vos, reconhecei, na Bíblia do versão Peregrino, e ainda diz assim, rendei-vos. Na versão judaica, nós lemos a seguinte versão, desistam e aprendam que eu sou Deus. Olha que coisa linda. A gente está vivendo um período de intranquilidade, um período em que a gente acaba não reconhecendo bem as coisas que estão nos cercando e vivemos. E aí vem a palavra do Senhor dizendo, tranquilizai-vos e reconhecei, rendei-vos, desistam, aprendam que eu sou Deus. E aí a gente vai concluir que a expressão aquietar transmite a ideia de evitar lutas inúteis, falta de confiança e pensamentos recorrentes e a diversas outras situações da vida. A palavra nos convida a confiar integralmente no Senhor, pois não adiantará lutar com as nossas forças, mas parar, estar quieto, descansar, tranquilizar, esperar e ver o livramento do Senhor. Então nós vamos trabalhar essa questão, porque Deus falou ao meu coração, num momento difícil, aquieta-te, homem, aquieta-te. E eu peguei esta palavra para o meu coração. Precisamos entender o significado desta palavra. A palavra, esse vocábulo aquietar no hebraico, é a palavra rafá, é um termo com significado variado. E ele pode ser atribuído em várias aplicações, como por exemplo, abater, cessar, afrouxar e ficar parado. No sentido literal e figurado, mas literalmente, o texto quer dizer o seguinte, não mexam em nada, descansem. E o verbo se encontra no modo imperativo. O imperativo é o modo gramatical empregado para expressar mandatos, ordens ou solicitações taxativas. Ou seja, Deus não está propondo, Deus não está jogando uma palavra assim, se você quiser, pare. Não, Deus está dando uma ordem. Deus está dizendo, aquieta-te, sossegue. E esta palavra, na versão da Bíblia King James, ela se traduz assim, cessai a batalha. Cessai a batalha. O Salmo 37, versículo 8, ele tem uma comparação muito, muito importante, porque ele diz assim: deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, porque certamente isso acabará mal. Então, o Salmo 37, versículo 8, dá uma espécie de complemento a essa expressão: aquieta-te. Isto é, parem de lutar com seus próprios recursos. Quiçá, meu irmão, minha irmã, você está lutando aí com todas as suas forças, mas até agora você não viu um resultado positivo. Porque as nossas forças, por vezes, são insuficientes para vencer. Então, nós não temos outra alternativa se não confiar totalmente em Deus. Porque a Bíblia diz, em Isaías 43 e 13, operando Deus, quem impedirá? Então, não tem como nós ficarmos lutando uma luta em glória, uma luta em que a gente não vê resultado e vê somente a coisa se agravar cada vez mais. Então, a mensagem do Salmo 46, ela nos orienta a viver a quietude. O Salmo é, na verdade, um cântico de celebração a Deus pela segurança que ele dá ao seu povo. É uma mensagem de confronto e segurança a todos os seus filhos diante do enfrentamento de crises. Esse salmo também é um hino que celebra a vitória final de Deus sobre todas as nações numa projeção apocalíptica. Segundo alguns estudiosos, foi este salmo que quem inspirou Martinho Lutero a escrever o lindo hino Castelo Forte é o Nosso Deus. Portanto, não há como não destacar partes das grandes verdades deste Salmo de número 46, que tem uma das mais poderosas palavras para a nossa vida: aquietai-vos. Primeiro, ele se divide em proteção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Quem não gostaria da proteção de Deus? Quem não gostaria da presença de Deus? E quem não gostaria do poder de Deus? Então o Salmo nos remete a esta divisão, a proteção, a presença e o poder de Deus. Mas ele também apresenta a Deus como supridor de três grandes necessidades humanas. A primeira delas é o refúgio. Nós precisamos, por vezes, de refúgio. Irmãos, a luta está grande. As batalhas são tremendas. É uma luta espiritual que a gente percebe no Brasil, no mundo. Nós temos que ter refúgio no meio dessas lutas. No final do dia, a gente deve parar tudo e entrar nesse refúgio e dizer: Senhor, me abriga em Ti. Ele também é o nosso libertador. Às vezes nós estamos tão amarrados com problemas, com preocupações, com lutas. É luta de filho, é luta financeira, é luta espiritual, é luta com vizinho, luta com parente, luta com enfermidade. E nós precisamos de um refúgio, mas precisamos também de alguém que nos liberte. Ele é o nosso libertador nestas horas. Mas ele é ainda a nossa paz. Porque diante dessa situação, a gente se remete a Jesus no barco, ou o mar revolto, a tempestade aumentando e Jesus dormindo, tirando uma soneca. Ou seja, não estava nem aí para a tempestade. Por quê? Porque ele tinha o controle de tudo. E o Senhor quer passar para a nossa vida a ideia de que isso é paz, isso é quietude, isso nós precisamos. Deus também é apresentado no Salmo com três modos de agir, porque o Salmo diz que ele é, mas o Salmo diz que ele está, mas o Salmo também diz que ele faz. Então Deus é, Deus está e Deus faz. O Salmo também apresenta três grandes mensagens para todos nós que somos crentes em Jesus. Primeiro, ele é um Salmo destinado aos que confiam em Deus, porque os que confiam em Deus tem que entender que há momentos cruciais na nossa vida que nós precisamos de quietude. Mas ele também apresenta uma segunda grande mensagem. Ele é a nossa fortaleza diante das incertezas da vida e permite estarmos em aperto para que a nossa fé cresça. E, em terceiro lugar, o Salmo apresenta a terceira mensagem: ele será exaltado em nós. Quando você, que está vivendo essa luta aí, tremenda, essa luta que você parece que é inglória, parece que você não vai conseguir vencer, mas Deus está dizendo para você que você vai vencer, Deus será exaltado, porque você vai dar um testemunho, dizendo, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Salmo também apresenta três grandes obras que Deus faz. Ele põe termo às guerras até os confins da terra. Sabe essa guerra que está vivendo aí na sua família, minha irmã? Sabe, meu irmão, essa guerra com seus vizinhos? Sabe essa guerra espiritual que você está tendo? Sabe essa luta que você está tendo lá com seu conjunto, com seu coro e com a igreja em si? Uma luta que às vezes acontece entre irmãos mesmo. Sabe essa luta? Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ou seja, quando ele quebra o arco deixa de ser usado para matar e para ferir, pois o seu arco divino extermina todos os inimigos que se levantarem contra você. Você precisa crer nisso. Ele quebra o arco. Está na hora da gente orar, Senhor, quebra o arco. Senhor, aplaca esta ira. Senhor, aplaca esta luta. E ele está pronto para te dar essa quietude. Mas, sobretudo, você precisa parar, você precisa aquietar. Ele também põe fogo nos carros e escudos do inimigo com seu fogo. Então o nosso Deus é um Deus protetor, mas Deus não pode exercer o comando na sua luta quando você está lutando contra si mesmo e você não está querendo a ajuda do Senhor. Nesta noite, Deus está dizendo, Senhor, aquieta teu coração, entrega esse problema para mim, entrega essa causa. Sabe o que por vezes eu faço? Escrevo o problema. E às vezes a minha memória falha em se lembrar até mesmo dos meus problemas e pode estar acontecendo isso com você. Escreva. De noite você pega aquele problema em suas mãos e começa a orar. Senhor, está aqui. Eu preciso da sua vitória. E ele está pronto para operar o milagre. Mas deixa eu te falar uma outra verdade que tem este salmo. A inquietude é um mal que precisa ser vencido. E eu quero trazer agora para nós a inquietude. É o mal que precisa ser vencido pelo crente, porque o mundo não busca quietude. Os homens do mundo não buscam quietude, eles não sabem nem o que é paz. Paz não é só ausência de guerra, paz é muito mais do que isso. Vivemos dias em que as tribulações têm feito muitos crentes viverem uma vida de inquietação, de preocupação, de desassossego, de ansiedade, impedindo-nos de viver em paz, impedindo-nos de viver tranquilo, impedindo-nos também de viver sossegado. Dentre os problemas que nós estamos enfrentando nestes dias, eu destaco principalmente as doenças inesperadas. Meu querido irmão, quantos tipos de doenças estão surgindo e quanta gente enferma? Os hospitais estão abarrotados. Uma outra coisa que está acontecendo muito, que precisa da quietude, é o desemprego. Parece que estamos já chegando a um momento em que haverá um desemprego em massa. E isto não está longe de acontecer. Também as crises conjugais. Só dá briga, divórcio, assassinato em família, marido matando mulher, mulher matando marido, filho matando pais. A falta de emprego. Ora, se eu falei em desemprego, é porque há falta de emprego. Mas também dificuldade de realização profissional. As pessoas estão desestimuladas a estudar, a buscar capacidade para enfrentar a vida secular. Então essas dificuldades, porque os cursos estão caros, está tudo muito difícil. Então dificuldade de realização profissional. Também crise financeira. Quantas pessoas enfrentando uma crise financeira, às vezes não tem dinheiro para comprar até o alimento para sua casa. Também há crises existenciais, pessoas passando por depressão, por angústia, por ansiedade. As diversas síndromes parece que se manifestam neste século, neste momento, neste tempo. Uma outra coisa também que estamos vivendo é a dificuldade na educação dos filhos. Quantos pais estão sofrendo porque as crianças, por vezes, têm acesso ao celular, têm acesso a outras pessoas, têm adultos mobilizando forças demoníacas para exercer comando na mente dessas crianças, para formar um grupo de crianças, um exército de crianças, exatamente contra a paz, contra a ordem, contra isso, contra aquilo.
A educação dos filhos está difícil. O enfrentamento também dos perigos. Você, para sair à noite, tem que pedir o anjo Gabriel para ir com você. Está difícil, por quê? As constantes violências que estão acontecendo. Então, diante de todo esse aparato triste que a gente está vivendo, o que que nos resta? É cumprir, aceitar, praticar o que o Senhor está dizendo, aquietai-vos. A Bíblia diz em 2 de Crônicas, capítulo 4, versículo 8, sofremos pressão de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Esse texto, na verdade, não está em 2 de Crônicas, está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Então, se você ler 2 Coríntios 4, 8, diz isso. Sofremos pressão de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Meu querido irmão, meu querido presbítero, meu querido diácono, obreiro do Senhor, pastor, colega, amigo, trabalha a sua quietude. O salmo inicia-se assim: Deus é o nosso refúgio. Ele não será, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Por vezes nós não lançamos mão da presença de Deus que está sempre conosco, ficamos querendo resolver com as nossas próprias forças. Por duas vezes no texto do salmo, o refrão diz: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Então, repete-se a fim de mostrar o triunfo da confiança pelo cuidado de Deus com o povo dele, conosco. Precisamos então confiar em Deus de tal maneira que nas dificuldades da vida que estamos enfrentando, passemos a dizer exatamente isso: tu estás comigo. Esta é a consciência da presença de Deus. É isso que Davi diz no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isto se chama consciência da presença de Deus. Se a gente não manter acesa esta consciência da presença de Deus, nós teremos dificuldades. Nós não suportaremos as pressões. Mas nós precisamos identificar isso em nós. A consciência da sua presença é fundamental. Mas o Salmo também tem mais uma lição. É a voz de Deus para nós nestes dias que estamos vivendo. Aquietai-vos. A Bíblia diz que devemos ser prestos em ouvir e tardio em falar. Tiago 1,19. Isto indica que nós falamos muito, mas ouvimos pouco. O verso 10 do Salmo pode ser entendido dessa forma. Eu chamo isso de o stop de Deus. Ele está nos dizendo o seguinte: não mexo em nada. Pare, descanse. Pare de querer dirigir a vida de vocês da maneira como vocês acham que devam dirigir. Pare de lutar com essas armazinhas inúteis que a sociedade criou. Deixem eu guiá-los. Deixem eu dirigi-los, deixem eu conduzi-los, deixem eu encaminhá-los. Salmo 31, versículo 3. Entendam que aquietar-se vai muito mais além de uma mera palavra ou expressão ou vocábulo. Por vezes é necessário a gente sair um pouco da esfera terrestre, diminuir nossa atuação e deixar Deus agir. Porque tem hora que nós estamos dando soco em ponta de faca. Porque enquanto estamos fazendo isso, estamos diminutando a força e o poder que Deus tem para nós. Deixa Deus agir. Há um momento em que o que nos resta é obedecer e crer nas suas promessas. Não adianta mais nada, não adianta palavras bonitas, poesia, não adianta cânticos, não adianta curso, não adianta pesquisas. O que adianta é entregar, deixar. Então pare, descanse nessa confiança, aquieta teu coração. Nós precisamos estar no jardim em constante oração, descansando em seus braços. Tem crente que não sabe ainda que a oração não é um espaço reservado, não é uma ambiência. Aonde você está em oração, em oração. Está no ônibus, está no Uber, está no outro tipo de aplicativo, mas você está orando, você está caminhando, está orando, você está correndo, está orando, você está trabalhando, mas está orando na sua mente. Às vezes estamos tão ocupados que Deus não pode nem intervir. E aí eu trago uma frase de Spurgeon, quando ele disse: nunca houve uma verdadeira oração dedicada a Ele que não foi ouvida. E essa verdadeira oração é quando ela sai da alma, das entranhas. Não podemos ser influenciados pelas circunstâncias, esquecendo-nos que Ele é o alto refúgio e fortaleza nas horas mais difíceis. Aquietar-se também não é questionar Deus. Uma certa vez alguém disse que devemos colocar Deus contra a parede. Quem somos nós para fazer isso? Aquietar não é questionar Deus, mas é adorá-lo. Para Deus, ou você confia, ou você confia. Nele só há espaço para a fé. E ficar quieto é também, em determinadas circunstâncias, uma atitude de fé. E foi o que Moisés disse para aquele povo que estava lá diante do Mar Vermelho: ora, Deus não vai tirar você de um problema para te meter numa enrascada pior do que o problema. Se Deus te tira de um problema, é porque Ele vai e tem uma resposta boa para a sua vida. Então, aquietar-se é também pararmos com essa atividade frenética, essa correria desenfreada em busca de soluções. E aí as pessoas correm para o lado, pesquisa, e pergunta a um, vai ao outro, vai ao psicólogo, vai ao mestre, vai ao professor, vai não sei mais a quem, e às vezes o próprio Deus que está em você não é usado. Ele já tem a resposta, Ele é o nosso Deus, mas por vezes nós não o buscamos. Então, meu irmão, nesta noite abençoada de segunda-feira que nos fez o Senhor, viva o propósito da rendição. A quietude é um chamado a cessar todo o esforço humano excessivo e se render diante da soberania de Deus, mesmo diante das crises e ameaças. Talvez você esteja sofrendo uma ameaça. Nós não precisamos agir com desespero, mas parar, confiar e se entregar totalmente à sua direção, e Ele então controlará o incontrolável. Creia nisso. Reconheça que Deus está acima de tudo e de todos, pois Ele é Deus. Muitas vezes agimos pela ansiedade e precipitadamente, mas Deus nos convida a parar. Confiar é permitir que Ele haja. O aquietar-se é uma condição necessária e indispensável para reconhecer e reconhecer quem Deus é. Ele é soberano, todo-poderoso e presente nas horas mais difíceis da nossa vida. Em terceiro lugar, tenha o propósito de contemplação. A quietude é um convite à contemplação da grandeza e da majestade de Deus. Não é um convite à passividade, mas a um repouso ativo, aonde o coração contempla a glória e o poder divino, e ao pararmos, veremos Ele agindo, ainda que de forma invisível, mas você verá o resultado. Em quarto lugar, tenha paz e segurança. Em meio aos cenários de instabilidade, ameaça, que estão explícitos no Salmo, Deus convida o povo dele a aquietar-se. Por quê? Ele é o refúgio, Ele é fortaleza, Ele é a paz que vem da confiança do seu agir. Mas em quinto lugar, exalte ao Senhor, porque Ele quer ser exaltado. A quietude conduz a gente a glorificar a Deus, pois ao parar de lutar as nossas próprias forças, mostramos ao mundo que só Deus é digno de confiança e digno de exaltação. Mas, e por último, creia que Deus tem um propósito com a quietude. Em momentos de agitação, o ser humano tende a tomar decisões precipitadas, mas a quietude proporciona clareza espiritual para você discernir a vontade de Deus, evitar escolhas impulsivas e seguir o caminho correto com sabedoria, para que Ele seja exaltado soberanamente sobre a terra. Meu Deus, que Deus te abençoe, meu querido. Rendição é parar de lutar e confiar. Reconhecer que Deus é Deus. Ter paz e experimentá-la com segurança espiritual. nesta noite, a voz de Deus para você, minha irmã, meu irmão, que está aí vivendo um momento difícil de sua vida. Aquieta teu coração, homem. Aquieta teu coração, mulher. Aquieta-te e saiba que Deus é Deus na sua vida. Fique com esta palavra. Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Então, me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que
você me diz.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.